Pois é, e nós tivemos também, aí temos duas mulheres eleitas, a segunda mais votada, uma mulher eleita e do PT, né? É uma votação assim bem considerável, né? O PT agora está tentando se recolocar novamente aí no mercado, vamos dizer assim.
Mercado,
né?
Mercado do voto, né?
Exatamente, no mercado do voto. E isso vai fazer a diferença? Conversei essa semana aqui na rádio com a professora Lilian Porto, que foi eleita aí com 2.855 votos, e eles imaginam com isso que é uma recolocação do PT, o PT dando o recado agora. Você acha, vê assim mesmo?
Assim, tem aqueles fake ou fatos, né? Aqueles sites de checagem. Eu diria assim que não é nem fake e nem fato, é exagerado só. Vamos ficar no meio termo, é exagerado, sabe? Por quê? Porque o PT obteve uma das suas piores votações esse ano, né? Como também nas eleições municipais de 2016, o PT é um partido hoje decadente do ponto de vista político, eleitoral, pagando um preço pesadíssimo da desastrada gestão da Dilma e anteriormente dos rolos de Mensalão e Petrolão. Isso ainda está no inconsciente coletivo do eleitor, sabe? O eleitor tem repudiado ainda, a sigla está estigmatizada. A eleição da Lilian, ela reflete muito o voto corporativo, sabe, da Unioeste, da universidade, sabe aquele adesivo, eu defendo a Unioeste. Eu sempre digo para o pessoal que põe esse adesivo no carro, olha, se quer defender a Unioeste, defenda que a Unioeste faça menos greves, né? Defenda que haja menos cargos DCC, CCC, comissionados, defenda que os políticos da Assembleia não fiquem nomeando gente de cargos de livre nomeação dentro da Unioeste. Isso é defender a nossa universidade.
Fazendo o nosso fecho aqui com o Jair Eduardo, falávamos então do PT, da votação do PT, né? A gente considera aqui que pelos números que a estreante na política, como em cargo político, Lilian Porto, uma votação assim, 2.855 votos. Ela já militava nas causas do PT, nas causas da educação e tal, mas nunca tinha concorrido a um cargo político, né? É você fazer, então, as suas conjecturas a respeito.
Fazer uma ressalva, né? Eu disse que aí tem muito do voto corporativista da universidade, né? E a eleição para o parlamento é isso mesmo, é que cada segmento esteja representado, não há nada de errado nisso. Quero só fazer a ressalva, foi uma grande votação da professora Lilian, realmente uma votação consagradora, né? Não há nada de ilegítimo nisso. O que eu quero dizer é que o PT foi muito mal votado em Cascavel na eleição, principalmente na eleição majoritária, né? E tinha um candidato bom que eu digo assim, sem entrar no mérito ideológico, se está equivocado, se está certo, se está errado, não é isso que estou dizendo. Então, um candidato preparado, um candidato que tinha a capacidade de se expressar, que tem um acúmulo, um vereador experiente e tal, e ainda assim o PT fez uma votação muito aquém das suas votações anteriores. Exceção para 2016, que o PT mergulhou, estava no meio daquele furacão da Lava Jato, que eu acho que o Aderbal foi candidato, fez uma votação muito baixa, mais baixa que essa do Paulo Porto. As anteriores do PT, o PT andou frequentando o segundo turno em Cascavel, né, com o professor Lemos. O PT fez grandes votações com o Hernani Pudel, que foi deputado estadual. Então o partido caiu muito.
Está desgastado, né?
Muito, caiu muito, né? Inclusive em Toledo, o Lunite recusou o apoio do PT, né, que era aliado sempre lá e tal, exatamente para não carregar esse estigma. Se tivesse coligado com o PT, tinha perdido a eleição. Tinha perdido, assim, eu estou dando um chute aqui, mas por quê? Sem entrar no mérito, se o PT é ruim ou é bom, né? Não cabe aí eu dizer isso, né? Mas a fato é que está estigmatizado e que lá em Toledo, se o vencedor, o Lunite, carregasse o PT lá, ele ia perder a eleição para os votos conservadores e iam se juntar para derrotar o PT lá, se tivesse qualquer possibilidade de o PT pôr um vice que fosse, não é? Enfim, é um momento que o partido vai ter que superar. Vai ter que se redesenhar e, pelo jeito, o novo grande personagem da esquerda que está surgindo, escrevam aí, anotem, o grande personagem nacional da esquerda que está surgindo se chama Boulos, Guilherme Boulos. Esse é um Lula 2.0. Prestem atenção nesse rapaz, que ele vai crescer no mundo da política.
Porque foi uma surpresa lá em São Paulo, né? O Boulos ter chegado para o segundo turno.
E agora ele está aparecendo com 42% das intenções de voto. E olha, São Paulo,
tá
inacreditável.
Assustando.
Sabe como é que São Paulo é conhecida? Tucanistão. São Paulo é conhecido como Tucanistão. Aí aparece um Boulos lá e está com 42% das intenções de voto. Alguma coisa está mexendo profundo na política, certo? É um conjunto de decepções, de coisas e tal que estão acontecendo, que está ressuscitando alguns que eram tidos como mortos, falecidos e enterrados.
Pedi até um assunto para a gente continuar na semana que vem, né? No sábado que vem, Jair Eduardo.
E aí eu encerro dizendo assim, Cris, olha aqui a capa da revista, né? É o fim da era dos extremos? Realmente o eleitor voltou para uma posição mais centrista, mais moderada, mais ponderada. Isso, aliás, acho que me parece ter começado lá nos Estados Unidos com a eleição do Joe Biden.
Sábado que vem tem mais.
Combinado. Deixa um abraço a cada um dos nossos ouvintes. Obrigado pela companhia, pela paciência de nos ouvir, de concordar e de discordar. Saúde a todos, um bom fim de semana. Até o próximo sábado.